A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença.
De volta às raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião.
Em nossa caminhada pelas páginas do livro de Jonas, aqui de volta às raízes, vamos adiante agora, chegando ao capítulo 4, versículo 9, quase no final deste pequeno livro do Antigo Testamento, que tem tanta coisa a nos ensinar sobre Deus e a sua maneira de lidar com a nossa vida. Quando chegamos ao versículo 9 aqui do capítulo 4, nós vamos encontrar o texto bíblico que geralmente é traduzido assim: mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? E Jonas respondeu: sim, tenho razão, estou furioso a ponto de querer morrer. Olhando para o que nós vamos ver no texto bíblico, é importante ressaltar que essa maneira de expressar a ira, que é apresentada no texto original por essa figura de linguagem tão conhecida do contexto hebraico, que traz a ideia de arder, de queimar. Então, literalmente, o texto, vamos assim dizer, fica muito estranho, porque Deus diz a Jonas mais ou menos o seguinte: você está bem ou está agindo bem estar ardendo para ti por causa da pequena planta. Então, podemos observar aí essa ideia tão forte, e conforme alguns estudiosos, ainda na tentativa de traduzir, colocam: isso está de fato ardendo da maneira correta, adequada para você, numa expressão idiomática que é traduzida na maior parte das vezes da seguinte maneira: será que você está agindo corretamente? Você tem razão em reagir dessa forma? Ou, como preferem alguns, ainda que não seja aparentemente a melhor opção, você está realmente tão indignado assim por causa dessa pequena planta? E então a resposta de Jonas vem com toda a força. Ele diz: sim, eu estou correto, eu faço bem, sim, tenho razão em fazer assim, estou revoltado, estou indignado, estou furioso a ponto de querer morrer, de desejar a própria morte. Isso, mais uma vez, vai nos surpreender de diversas maneiras. Primeiro porque, depois do que nós vimos aqui, que existe essa sintonia paralela entre Deus e Jonas, no sentido em que Jonas vai falar, Deus vai falar também, Jonas vai agir, Deus age também, e quando Deus agiu, nós pudemos ver a ação divina, onde se apresentam no texto o Deus da planta que traz sombra e o Deus da lagarta. Muitas vezes nós queremos o primeiro, mas quando Deus que envia a lagarta aparece, a nossa atitude às vezes se parece com a atitude de Jonas. E diante da revolta de Jonas, surpreende muito, porque olhando para o texto, você está vendo a história, vamos assim dizer, extraordinária de um profeta chamado por Deus no Antigo Testamento para anunciar a sua palavra às nações, vocação da própria nação de Israel. E nós lemos no versículo 3 que Jonas tinha falado já que queria que a sua vida fosse tirada, porque ele era melhor morrer depois de tudo o que aconteceu com a mudança da cidade de Nínive. Ele se revolta porque Deus é muito bondoso e misericordioso. E quando nós chegamos ao versículo 8, de novo a frase ela é apresentada outra vez. E agora, num pequeno capítulo de 11 versículos, nós temos três vezes a frase da parte de Jonas dizendo: olha, é melhor morrer do que viver. Eu desejo a morte, estou querendo partir dessa vida como se fosse de fato a coisa mais terrível do mundo. E o que surpreende muito é a maneira como é que Deus vai reagir, porque nós estamos assim quase que numa situação limite quando lemos o livro de Jonas, porque Jonas vai como que um menino desobediente, testando a paciência do pai, vai tentando fazer uma coisa cada vez mais afrontadora, cada vez mais além do que é aceitável, para ver como é que o pai vai reagir. E assim, ele vai testando a Deus, indo adiante, e depois de tudo que acontece, agora mediante a sua reação egoísta, Deus novamente reage na maior tranquilidade. Deus, sossegada e calmamente, vai perguntar para Jonas: escuta, Jonas, será que faz sentido toda essa raiva, todo esse destempero, todo esse aborrecimento intenso por causa dessa pequena plantinha? E aqui nós vemos mais uma vez uma das marcas claras e definidas que aparecem no livro de Jonas, que é a ironia. Quer dizer, como é que esse homem não tem qualquer sensibilidade em relação à palavra de Deus para os marinheiros do barco, a palavra divina para os ninivitas, não abala a sua forma de pensar, e agora a sua revolta total acontece por causa da pequena planta. E olhando superficialmente pela própria narrativa do capítulo 4, de fato, parece que a ira e a revolta de Jonas é por causa da planta, mas a gente sabe que não é. E é interessante que Deus não só suporta a ira de Jonas, mas também a mentira de Jonas. Jonas, no fundo, está revoltado pelo seu desconforto. Ele não tem nenhuma preocupação botânica especial de alguém que está interessado aí numa espécie de feira internacional de orquídeas, plantas ornamentais e trepadeiras bonitas. Não, não é este o caso. Ele está indignado pelo seu desconforto e ele responde de maneira irada contra Deus. Então é interessante observar que um dos grandes exercícios que a palavra de Deus traz para nós e nos convida é o perigo que nós temos de enganar a nós mesmos. Porque o que nós tantas vezes vamos observar é que existem mentiras tradicionais que se repetem na vida dos meros mortais sem que eles observem isso. Num processo de auto-engano, fundamentado apenas no seu próprio interesse particular e no seu conforto, Jonas sim vai dizer que toda aquela revolta é por causa da pequena planta, como acontece com a gente quando nós somos feridos, quando alguém atinge o nosso orgulho, quando a gente de alguma maneira se sente preterido, ou desprestigiado, ou machucado, ou atingido por algum tipo de atitude que tem base na inveja, ou qualquer coisa negativa, a gente responde com aquela famosa cara, né, de sorriso amarelo, dizendo: não, tá tudo bem, tá tudo certo, não, não tem nada a ver, não é por causa disso, e começa a longa explicação. Jonas tenta fazer isso com Deus e é impressionante, né, que ele responde com ira, responde de maneira revoltada e mais uma vez vai dizer: estou furioso a ponto de querer morrer. Nessa história toda, é muito interessante ver como é que Deus trabalha. Que tipo de metodologia pode ajudar uma pessoa que tem a cabeça dura, as ideias fechadas, a maneira de pensar mal encaminhada, a teimosia e a dureza de personalidade? A única maneira de Deus lidar com Jonas, além de intervir soberanamente e sobrenaturalmente, através do verbo maná, quando ele prepara o peixe, ele prepara a planta, ele prepara a lagarta, Deus está agindo por trás do cenário. A maneira de Deus lidar é com perguntas, fazendo questionamentos, obrigando a pessoa a, vamos assim dizer, jogar contra si mesma. Ele é obrigado a abrir o tabuleiro, a mostrar as peças e ver como as coisas estão organizadas nesse cenário, para que ele tenha uma atitude onde ele possa ver a si mesmo. Às vezes a gente, quando vai lidar com uma pessoa que a gente acha que deve ser mudada, a atitude é de desprezo, a atitude é de desrespeito, de tentar rebaixar a pessoa, às vezes a atitude é de confrontação, às vezes a atitude é de um embate direto. Interessante ver que Deus levanta perguntas. Levanta perguntas na maior tranquilidade, fazendo o questionamento necessário, ainda que a dureza e a teimosia terrível do profeta venham demorar um pouco mais e persistir nesse processo de ensino, de encaminhamento e de cuidado com relação ao profeta Jonas. Portanto, meu querido, minha querida, vamos prestar atenção à palavra de Deus. Como é que vai a sua cabeça quente? Como é que vai o seu coração incomodado? Você está de fato furioso por causa daquilo que você declara? Ou será que as perguntas divinas mexendo na sua vida ou no seu coração podem tirar para fora aquilo que realmente está envenenando a sua alma? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e sejamos ensinados pela tremenda sabedoria do livro de Jonas aqui no De Volta às Raízes.
De Volta às Raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio. Versículo por versículo. Com Luiz Saião. Realização Transmundial.